Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Nós temos falado esses dias a respeito de quê? A respeito do quê? Do caminho, né? Eu creio que nós temos aprendido muita coisa a respeito do caminho. Eu espero que tenha sido, que esteja sendo, né, útil à igreja o que a gente tem aprendido, o que a gente tem falado a respeito do caminho. Difícil vai ser para a Valéria, por exemplo, que, né, Valéria? Hoje é a primeira reunião que ela assiste sobre o caminho. Não sei como é que ela vai fazer, né, para... A Vera também, né, Vera? Singleus, né? Mas nós vamos falar, continuar falando, e aí Deus proverá alguma coisa para que a pessoa possa entender. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 16. Hoje de manhã nós não lemos nada, não lemos praticamente nada, e falamos muito. Agora à noite, nós, quem sabe, falamos mais pouco e lemos mais. Vamos ler mais, né? Se Deus permitir. João 16, versículo 13. A partir do versículo 13. Poderia ler, por favor?
Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me gloriará, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai.
Amém. Então, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, quando Jesus, ele ressuscitou, ele foi visto não mais como o Filho, não mais como, mas como Deus, já ressuscitado. Alguns pensavam que era um espírito, e ele falou: olha, não é um espírito, mas ali já era Deus, né? Vocês vão me ver, vocês não estão me vendo agora, mas é preciso que eu vá, para que depois vocês me vejam de uma forma diferente. E a maneira como ele foi visto depois, eles pensaram que era um espírito, não era um espírito, pensaram que era uma coisa, não era outra, e conversaram. De repente ele não era, ele tinha que mostrar, como ele mostrou para Tomé, né? Tomé falou, não, eu preciso de ver para me crer. E o certo é que Jesus já estava, ele já estava na glória do Pai, ele já estava ali, não mais como o filho, mas já era ali o próprio Pai, né? O próprio Deus. Já não tinha mais sentido ele dizer que era filho, não tinha mais sentido ele dizer que ele era, né? Eu, aquele mesmo que foi visto antes, foi visto depois. Só que numa manifestação diferente da primeira. Primeiro ele se manifestou, o verbo se fez carne. Antes de ser carne, era só o verbo. Depois, o verbo se fez carne. Então, é o verbo encarnado. A Escritura diz que Deus estava em Cristo. Aí depois, né, quando ele ressuscitou, será que é um espírito? É um espírito? Porque ele tinha uma carne diferente. Ele falou, não pega em mim e vê que eu tenho carne. Mas se foi necessário pegar para ver que tinha carne, deveria ser uma coisa muito interessante. Pensa bem. Deveria ser uma coisa muito interessante para que ele chegasse ao ponto de dizer, pega e vê que eu tenho carne. Você precisa pegar no Júnior para ver se o Júnior tem carne? Você precisa pegar no Wender para ver que o Wender tem carne? Não precisa. E foi preciso pegar nele. Foi preciso tocar nele para ver que não era um espírito. E veja que eu não sou um espírito. Ele falou, olha e veja que eu não sou um espírito. Então era uma coisa interessante. Era uma coisa diferente. Uma coisa que era, mas não era. Parecia, etc. O certo é o seguinte, é que não era um corpo igual ao nosso, não era uma coisa igual a nossa, não. Por isso que Paulo explica lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, se não me engano, Paulo fala, ele dá a explicação, assim como há corpo, o quê? Há também corpo celestial. Então ali estava um corpo celestial. Eu nunca vi corpo celestial, vocês já viram? Né? Mas existe. E ali ele estava no corpo, já no corpo celestial. O que é celestial? Céu. Celestial, quer dizer, do céu. Ele estava num corpo que só existe no céu. Amém? É um corpo celeste. Um corpo celestial. Mas tinha carne? Tinha. Tinha espírito? Tinha espírito? Tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha espírito. Por quê? Por quê? Falava. O espírito é que fala. Amém? Então ele tinha corpo, só que o corpo dele era um corpo celestial, corpo do céu. Diferente, completamente diferente. Então essa pessoa que se manifestou, que desceu do céu, era o próprio Deus. Aí ele falou para Tomé, olha aqui que a marca está aqui, ó. Certamente, propositadamente, não precisava ter aquela marca. Mas propositadamente Deus deixou a marca ali. Certamente não deixou a marca em outro lugar, mas deixou na mão, né? Para os Tomés da vida. Amém? Muitos vão querer ver. Eu acho que não existe só um Tomé. Muitos vão querer ver. Peraí, me mostra o cravo. Me mostra o lugar onde foi. Entrou o cravo. E ele mostrou para Tomé. Põe o dedo aqui. Aí Tomé fala, ah, agora eu entendo, agora eu acredito. E, mas para nós acreditamos que isso que nós estamos falando é verdade. E ele falou, olha, quando vier aqui, esse espírito, quando vier aquele espírito, Adilce, está pronto? Quando vier aquele espírito, então, aquele espírito estava naquele corpo. O espírito estava naquele corpo. O espírito que ele se referiu estava naquele corpo. Quando vier aquele espírito, ele vos guiará. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quando tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Porque ele me glorificará. Então, é o que a igreja faz. Nós falamos tudo exaltando quem? Deus. Nós falamos tudo exaltando, glorificando Deus. Quem vocês acham? Hã? Todos correndo para mim. Jesus, quando estava falando nisso, estava falando em qual corpo? Em qual carne? Em que situação ele estava falando? Ele estava falando na situação que nós estamos aqui. Ele estava falando nesse corpo. O que Deus quer é que a gente não é glorificar Deus, não. Deus não precisa da gente glorificar Deus. Nós precisamos glorificar Jesus. Nós precisamos exaltar Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Quem precisa ser glorificado, exaltado, né, na terra e etc. É ele, é quem? Jesus. Então ele fala assim: aquele espírito vai me glorificar. Então vocês vão precisar daquele espírito. Vocês vão precisar daquele espírito. Por isso é que é preciso que eu vá. Eu preciso ir. Porque vocês vão precisar do espírito. Será que ele está no meio de nós? Você não vê. Ele pode se manifestar a hora que ele quiser. Ele se manifestou durante 40 dias. Ele se manifestou durante 40 dias. Durante 40 dias ele apareceu. Ele apareceu. E depois ele quis aparecer também para uma outra pessoa. Que foi para quem? Paulo. E quando ele apareceu a Paulo, ele falou para Paulo que ia aparecer outras vezes. Eu já pedi muitas vezes para ele aparecer para mim, nunca apareceu. Não quis aparecer para mim. Será que um dia ele vai aparecer para mim? E se ele aparecer para mim, será que eu vou ficar com medo? Será que eu vou querer também enfiar o dedo? Será que eu vou... Qual vai ser a minha reação se ele aparecer para mim? O certo é que ele está no meio de nós. Só que nós não podemos vê-lo. Mas ele, o Espírito que está nele, fala. Nós estamos falando aqui, então, porque a menina vai ligar, depois da reunião ela vai ligar. Falando sobre a reunião, a visão que ela teve, tal, etc. A Karen vai ligar. outros, né, vão contar o sonho enquanto elas estiverem em atividade. Porque às vezes a gente, depois, quando a gente dá aquela caída, aquela queda, quando a gente dá aquela afastada assim, a gente passa de, para, né? Deus fala com a gente, falou através de Davi, falou através do profeta Samuel, ele falou através do antes de Davi, quem era o rei de Israel? Saul. E ele mesmo falou para o profeta: vai, escolheu Saul. Ali então, ele através de Saul, ele falou. Mas depois Saul não quis mais. Depois Saul começou a atrapalhar. Então teve que escolher outro para substituir Saul. E aí escolheu Davi. Foi depois Davi, foi? Para escolher Davi. Depois, amém? Não foi só um. E nem vai ser só um. Nunca será só um. Até nós aqui na Terra que vai. Deus pode falar da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, através de visões, através da palavra, através de sonhos. E é só você prestar atenção, você vai ver a linguagem. Pela linguagem você sabe que aquela palavra é de Deus. Pela linguagem. Então ele disse: eu preciso ir. Porque depois vocês vão precisar de mim. E ele está aqui. Ele está no nosso meio. Ele pode não estar no nosso meio. Mas quando ele não está no meio, ele avisa. Eu não estou lá mais não. Eu vou sair dali. Amém? Eu não estou mais. E quando ele sai, sai também a palavra de Deus, sai dali. As visões proféticas saem dali. Os sonhos proféticos saem dali. E começa então a vir outro tipo de quê? Outro tipo de palavra, outro tipo de visões, outro tipo de profecias, etc, etc. Vocês acham que vai caber no trono Satanás e Jesus? Não vai. Satanás vai sentar no trono de Deus. Por quê? Satanás não vai sentar no trono de Deus? Vai ou não vai? Vai. E a igreja? Será que não vai ter ninguém assistindo? Será que não vai ter ninguém ali pensando que é Deus? Ele vai sentar no colo de Jesus? Ou Jesus vai sair para ele sentar? A escritura diz que Deus mesmo manda a operação do erro. Deus mesmo manda a operação do erro. Então Deus sai. Deus sai. E deixa Satanás chegar, sentar. Por causa de quê? Por que causa? Por que que Deus vai colocar, vai permitir? Porque se Deus não quisesse, eu não permitiria. Deus vai permitir, por quê? Quem souber responder, está com a palavra de Deus na ponta da língua. Quem não souber... O povo não quer nada. É, mas o Bertinho está falando lá no corredor para vocês não escutarem. Fala aí, cara, então. Bertinho. Então fala mais lá de cá, Bertinho. Põe a cara aí. É mais ou menos assim, Betinho. Tanto que a escritura diz assim, que Deus manda a operação do erro para que creiam na mentira. Parece até uma maldade, uma contradição, etc., né? Porque a mesma hora que quer salvar, agora já quer condenar. Mas Deus manda a operação do erro, Deus mesmo manda a operação do erro, para que creiam na mentira por não terem crido na verdade. Deus esperou, vai terminar o tempo dos gentios, vai chegar um tempo em que termina o tempo, termina, ó, acabou, nenhum mais vai pisar, nenhum gentio mais entrará no reino de Deus. Tem um tempo determinado, limitado, para que os gentios entrem no reino de Deus. Então Deus manda a operação do erro, né? E com certeza ele sai. Amém? Ele vai estar nessa altura, a igreja vai ficar? Quem realmente for igreja vai ficar? Não vai. Lá tem uma palavra lá no Apocalipse assim, sai dela, povo meu. Não vai ficar. Quem? O povo de Deus não vai ficar. Por exemplo, hoje está no Fantástico, hoje vai estar no Fantástico, diante do trono. Aquela banda, eu não sei se é banda. É banda que chama? Hã? Não é uma banda, não. Pois é. Se é uma banda, se é inteira. O certo é que vai estar hoje no Fantástico. Aquela mulher canta demais, ela canta demais. Ana Paula. Ela canta, mas para ninguém botar defeito, ela canta demais. Mas muita gente vai pensar que Faustão convidou, que a Globo, que é espiritual, Badaná, convidou a Ana Paula para ir fazer uma apresentação no Fantástico. Foi? Foi. Não foi. Agrava, mas que é um negócio? Pois é, eu não estou sabendo disso, você que está, né? Você está falando, eu vou acreditar em você. Ela tem uma gravadora. E a gravadora quer o quê? A gravadora, da onde? Ah, não fala um trem dele. Eu estou falando aqui, inspirado, eu creio, por Deus. Eu não sei desse detalhe, é bom nem vocês tocarem nesse detalhe. Eu só vou dizer para vocês o que está acontecendo. Então, a gravadora quer dinheiro. E a gravadora é que contrata, é que paga o programa, é que paga. Aquilo ali não é um convite. Mas o pobre coitado do crente, que não sabe onde está o nariz dele, a maior parte dos crentes sabe onde está o nariz? Sabe? Não sabe, não sabe o rumo das coisas, não conhece as escrituras. Aquilo ali vai ter muita gente hoje que vai, que está sabendo que não vai nem sair de casa por causa da, porque vai assistir, né, quem assistir depois do às 10 horas tem a repetição do repete, Fantástico repete depois das 10 horas, parece, no canal fechado. E quem quiser assistir, olha, vê uma mulher que canta. Ali canta. E aquele E é coisa bonita para danar. Mas será que é de Deus? Você ainda tem dúvida? Será que é de Deus? Será que isso provém de Deus? Amém? É para glorificar quem? Ali, quem está sendo glorificado? Quem que a gravadora está anunciando? Jesus Cristo? Não. Ana Paula anuncia. Ana Paula, a fera da música, uma das estrelas da música. Então não é para glorificar a Deus. E ali quem está ouvindo? Se falar Joaquim, José, Manuel, o que falar? O que importa é a música, que é bonita, e as coisas que é bonita. Ninguém quer estar ouvindo a mensagem. Se tem mensagem, se não tem mensagem. É o chocolate. Né? É, infelizmente, isso vai acontecer. Amém? E no capítulo 16 ainda, no versículo 1, lê por favor, filho.
Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão.
Repete, por favor. Tem um pessoal. Tem que estar. Espera só um pouquinho aqui. É porque quando passa. Aí, agora vamos fixar nossa atenção, vamos ver, vocês comparem agora o que nós estávamos falando com o que está acontecendo. Vamos lá.
Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus, e disso vos farão. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza.
Amém. Todo mundo queria que ele ficasse. Todo mundo queria que ele ficasse. Como a igreja aqui, por exemplo, quando eu falo em morrer, a igreja fala: não, o senhor vai ficar. O senhor não vai morrer. Vou. Claro que eu vou morrer. Né? Qualquer hora dessa, vocês vão ter notícia. Mas eu tenho. E eu posso falar com vocês depois de morto? Não. Eu só posso falar com vocês, só posso pregar o evangelho enquanto eu estiver vivo. Enquanto eu estiver vivo. Depois de morto, não vou poder mais. Jesus estava vivo. Quem queria que Jesus morresse? Eles queriam que Jesus morresse? Eu não. Né? Eles não queriam que Jesus morresse. Mas Jesus falou: olha, eu tenho que ir. Eu não vou ficar aqui. Mas eu estou falando para vocês, porque quando chegar a hora, quando chegar o momento, cuidado para que vocês não se escandalizem. não vos escandalizeis, para que chegue um momento vocês prestem atenção nas coisas que vão acontecer. Muita coisa ainda está por acontecer. Muita coisa está por acontecer. E muitos de nós vamos escandalizar. Ou seja, vamos achar, vamos ficar. Agora, e agora? Quem está com a razão? Quem vai estar com a razão? Quem estará com a razão? O que estará? O que será certo? O que vai ser errado? Por que que nós vamos ter tanta dificuldade? Porque a terra vai estar coberta de trevas, e quando você está em trevas, ou seja, confuso, falta de sabedoria, falta de entendimento, falta de compreensão, você perde o rumo. Aí você não sabe mais o que é certo, o que é errado. A única coisa que pode nos salvar é esse Espírito que ele falou. Ele falou, olha, o Espírito da verdade. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará, ele que vai guiar. Então não é o Rossini que vai guiar. Se vocês ficarem esperando por mim e eu morrer, se vocês ficarem esperando por um de nós e depois a gente morrer, eu sempre digo que a pior coisa que eu já inventei na minha vida foi essa cooperativa aqui. Porque agora, em vez de buscar Deus, as pessoas buscam a cooperativa, as pessoas escoram na cooperativa, as pessoas esperam na cooperativa e não busca Deus. O Espírito é que guia, o Espírito é que ensina, o Espírito é que nós precisamos é do Espírito. Então, será que eu posso, presta atenção, o que que é? Será que eu posso pegar essa bolsa e ir embora com ela? Não, vocês estão vendo aqui que todo mundo sabe que essa é a bolsa da Lucélia. Ninguém vai falar nada, vai, muito pelo contrário, não pode, todo mundo está sabendo que não pode. Mas tem coisas que nós não sabemos se pode ou se não pode. Tem coisas que nós não sabemos se pode ou se não pode. Alguém precisa nos dizer o que se pode ou se não pode, está certo ou está errado. E essa pessoa, ela está viva, ela está no meio de nós, só que nós não podemos vê-la, ela está em espírito. Ela se manifesta quando ela quer, porque Deus, meus irmãos, é espírito, Deus é espírito. Amém? A hora que ele quiser, ele se manifesta. A hora que ele quiser, ele desaparece. Ele é onipotente, onipresente. Está aqui na China, em qualquer lugar, ele está. Ele está vendo, assistindo. Não tem nada que escapa ao seu controle. Nada nesse mundo escapa ao seu controle. Eu falo, ele responde. Você fala, ele responde. Qualquer um que falar, ele responde. Deus, ele enche toda a terra. E ele está no meio de nós. Interessante. Quando se você pudesse vê-lo, você iria vê-lo do mesmo jeito que os apóstolos viram. Você iria ver do mesmo jeito que os apóstolos viram. Ou se vocês acham que veria diferente. Não, do mesmo jeito. Quando ele subiu aos céus, ele falou o seguinte, tinha ali os anjos ali, né, e as pessoas olhando, ele falou, os anjos falaram o seguinte, olha, Este mesmo que vocês estão vendo subir é o que vai descer. É o mesmo. Então, quando ele se manifestar, nós o veremos. Todo olho verá. Mas aquele que te escolheu, recompensa maior terá. Amém? Vamos abrir em outro lugar. Primeiro, então, eu falei para vocês aqui sobre o Espírito. Quem que te guia? Quem que te guia? O Espírito. Fala, gente. Deixa o chiclete no canto da boca. E fala. Quem que te guia? O Espírito aqui fala. Oh, ele está falando aqui, ó. Mas quando vier aquele Espírito, ele vos guiará, ele vos guiará. O Espírito vai guiar você. Mas o Espírito vai te guiar se você não pedir. O Espírito vai te guiar se você não pedir? Não. Se você não pedir, você mesmo vai te guiar. Então, aquelas palavras que nós ouvimos aí nos dias anteriores ajudam. Ajudam. Por quê? Porque cada um anda no seu caminho, caminho que ele quiser. Como os meus olhos foram abertos e como eu entendi as Escrituras, eu vou pedir a Deus, que é Espírito, que é esse Espírito aqui, que me guie, que me ensine. Amém? Porque caso contrário, eu também serei confundido. A Escritura diz o seguinte: aquele que confia no Senhor não será, aquele não será confundido. Não, nós vamos ser confundidos. Vai ter muita confusão, vai ser difícil. E quem pode tirar sua dúvida? Quem pode tirar sua dúvida? Responde todo mundo. Quem? Pega o microfone, filho.
O Espírito de Deus.
O Espírito. Amém? Uma pessoa pode tirar sua dúvida? Uma outra pessoa pode tirar sua dúvida? Até que pode. Até que pode. Nós falamos hoje de manhã. Hoje de manhã nós falamos sobre o quê? Comunhão dos santos. Quando você conversar com uma pessoa e você vai perceber, não foi carne nem sangue quem te revelou. Pela conversa que a pessoa tem, você sabe qual espírito que está nela. Isso não é palavra. Quando Paulo estava lá na feira, lá, e a mulher chegou, homem de Deus, não sei o que lá, tal. Ele conheceu a linguagem, ele conheceu o Espírito, ele viu que aquilo não era de Deus. Os santos terão comunhão. Quando um santo conversar com outro santo, vai haver comunhão. Amém? Mas um santo conversar com um ímpio, não vai haver comunhão. Amém? Não vai haver. Não há acordo entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não tem. Judas ficou ali. Ficou ali. O tempo que ele quis, ele ficou ali. Mas a conversa dele era uma e a conversa de Jesus era outra. O espírito de um era um e o espírito do outro era diferente. Amém? Amém. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Por isso, gente, a gente vai ter que buscar Deus muito. Nós temos que, se você quiser ser guiado por Deus, que é, nós precisamos demais de ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus. Interessante, por mais que a gente esforce, queira ajudar, tal, assim, eu não posso fazer mais por ninguém. Eu não posso fazer nada. Não posso. Amém? Eu posso pregar o evangelho, eu posso falar do que eu creio, eu posso me esforçar aqui, abrir os olhos, porque é o seguinte, Deus falou, o máximo que eu posso fazer é abrir os seus olhos, falar para vocês que eu estou falando e tal, mas pode ser que você não acredite. E termina a reunião, você cola lá para ver o fantasma. Amém? Muita gente não acredita. O máximo que a gente pode fazer é abrir os olhos. Falar, cuidado. Presta atenção. Olha assim, compara coisa espiritual com coisa espiritual. Compara as coisas espirituais com as coisas espirituais. Presta atenção que não há comunhão entre a luz e as trevas. Se está tendo comunhão, ou é luz com luz, ou é trevas com trevas. Está se dando muito bem, está tendo comunhão, está dando certinho. Então tem alguma coisa errada, porque não há acordo entre Cristo e Belial. Eu não sei para quem que foi que eu falei assim, ó, nem Deus vai dividir o seu reino e nem Satanás vai dividir o seu reino. Nenhum dos dois. Amém? Ali é inimigo declarado. Eles são inimigos declarados. Você vai fazer a vontade do seu pai, eu vou fazer a vontade do meu pai. Você vai, entendeu? Você vai fazer a vontade do seu pai, eu vou fazer a vontade do meu pai. Eles são inimigos declarados. Então eu estava falando, Mateus capítulo 2, né, versículo 6. Lê, por favor.
E tu, Belém, a terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel.
E repete.
E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel.
De ti sairá o guia. Saiu. Sabe onde é que estava escrito isso? Estava escrito em Miqueias. Lá o profeta já havia dito lá atrás que o guia iria nascer em Belém. E o guia nasceu em Belém. O guia, o nosso guia, continua sendo Jesus. E vai ser Jesus até Salmo 48. Salmo 48. falei que, né, de manhã nós falamos muito e lemos pouco, hoje eu vou ler, agora eu vou ler mais falar menos. Salmo 48, versículo 14. Lê, por favor.
Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte.
Amém. Repete.
Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte.
Porque este Deus é o nosso Deus. Qual é o nosso Deus? Qual é o nosso Deus? Aonde que nasceu o nosso Deus? Amém? Onde morreu o nosso Deus? Quem matou o nosso Deus? Nosso Deus ressuscitou? Nosso Deus está vivo? Nosso Deus está no meio de nós? Que jeito que é nosso Deus? Como é que ele pensa? Como é que ele fala? E ele é e será sempre o nosso guia. Ele será o nosso guia. Até quando? A morte. Então, por isso é que você vai pegar lá um punhado de salmo que eu não vou dar aqui, porque, né? Está lá assim: Senhor, guia-me. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Por que que eu estou pedindo ajuda? Senhor, dirija o meu coração. Senhor, ponha luz nas minhas trevas. Por que eu estou pedindo ajuda? Hã? Dá para andar para Daniel lá.
Porque igual foi falado ontem, né? Só ele que passou por aquele caminho. Foi ele que inaugurou.
Exatamente.
Aquele caminho que foi criado para Deus, para ele passar.
É. Aí você... Por que que você pede, então, ajuda?
Para que eu possa passar pelo mesmo caminho.
Você conhece o caminho?
Eu não.
Não conhece o caminho. Então você vai precisar de ajuda.
Só o Espírito.
Aí você vai pedir, dizendo: Senhor, ensina o caminho. O que que é caminho? O que que é caminho? Caminho é o espaço que existe entre esses dois pontos aqui. Vamos botar ao contrário. Caminho é isso aqui. Terra. Terra e céu. Nós, aonde está o nosso Deus? Aonde está o nosso Deus? No céu. O nosso Deus está no céu. Aí você pode falar para mim assim: mas você não disse agora mesmo que ele está aqui? Ele está aqui. E quem falou para você que o céu não é aqui? E só que ele está no corpo, ele já está no corpo celeste. Então ele está aqui. Ele não precisa de pagar conta, ele não tem que pagar luz, ele não tem que pagar... eu não tenho que pagar imposto, IPVA, eu não tenho que comprar carro, eu não tenho que ficar feito doido para baixo e para cima, eu não tenho que fazer faculdade, eu não tenho nada. Ele já está no céu, desceu e subiu. Aí, o que que foi que ele fez? Ele fez um caminho. Ele fez um caminho que liga a terra ao céu. É esse espaço aqui, ó, que separa a terra do céu. Parece que é uma coisa, não é? Existe uma separação entre o santo e o ímpio. Existe uma distância enorme entre o filho de Deus e o filho do diabo. Jesus estava na terra, mas ele falou: entre eu e você existe um buraco. existe uma separação enorme. O que eu penso não é a separação, gente, a separação não é física. A separação é o quê? O que eu penso não é o que você pensa. O que eu acho não é o que eu acredito, não é o que você acredita. A minha fé não é igual à sua. Amém? O que eu quero não é o que você quer. A minha luta não é a sua luta. Então existe uma separação grande entre eu e você. Entre nós. Entre eu e você. Talvez não exista entre todos. Como eu falei, se houver dois empatados e houver dois no mesmo caminho, aí os dois iam ir caminhando e Jesus encontrou com dois que estavam onde? No caminho. Por que que os dois estavam no caminho? Falando sobre o quê? Sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Aí entrou mais um. Falando sobre o quê? Sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Ali o assunto era aquele, o papo era aquele. Então eles podiam estar juntos. Podiam estar juntos. Por isso que chama os dois no caminho de Emaús. Amém? Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Então começa a haver divisão, começa a haver separação, começa a haver distância entre uma pessoa e outra. Essa distância que existe entre o céu e a terra, ela pode aumentar mais, ela pode diminuir. Amém? Eu posso me aproximar do céu e posso distanciar do céu. Me distanciar do céu. Eu posso me aproximar do céu ou me distanciar do céu. Se eu buscar a Deus, eu vou me aproximar do céu. Hoje eu estava até comentando com o Ars. Falei, olha, se eu começar a ouvir tal tipo de música, se eu começar a andar com tal tipo de gente, se eu começar a viver como outras pessoas vivem e tal, etc. Eu vou distanciar daqui e me aproximar daqui. E tudo que é daqui, é o quê? Está escrito isso? Tá? Vê se localiza para nós. Tudo que é daqui, terreno, animal e diabólico. E Deus vai acabar com isso aqui, ó. Então eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Quem pode me levar para o céu? Então é necessário que eu vá, porque eu vou e volto. E eu vou guiar você. Eu vou ensinar a você o caminho do céu. Quem foi que descobriu? Quem foi que inaugurou esse caminho? Quem foi que, né, que conseguiu entrar no céu? Aí eu estava dizendo hoje de manhã, existe o que que existe no céu? Teve uma pessoa que furou o bloqueio, porque o homem foi expulso. Amém? E o homem foi expulso, pega Gênesis lá e você vai ver. O homem, por causa do pecado, o homem foi banido do céu. Todo homem. Hã? Fala, ajuda. Todo mundo tem direito de ajudar aqui para falar à vontade. O homem foi. Então hoje nós estamos no exílio. Nós estamos no exílio. Enquanto nesse corpo é um exílio longe de Deus, nós todos estamos exilados. Exilados. O que é exílio? Fora da sua terra. Nós estamos fora da nossa terra. Nós estamos longe da nossa terra. Aí teve um homem que furou isto, que rompeu esse bloqueio. Eu estava dizendo hoje de manhã, tem um homem aonde? No céu. Amém? Onde era proibido entrar, onde tinha uma espada guardando ali para que o homem não entrasse. Entrou um homem. O nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho está no céu. Essa é a nossa salvação. Ele inaugurou o caminho. Ele inaugurou o caminho, ele venceu, ele rompeu. E Satanás, eu estava dizendo aqui para os irmãos esse dia, nessa reunião, que Satanás botou todo tipo de rigor, todo tipo de impedimento no caminho, para que ele não pudesse andar. Toda dificuldade, para que ele não pudesse andar. Mas ele rompeu. Então tem um homem no céu. Amém? E esse homem é Deus. Amém? E ainda nós somos chamados filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Você vai ser perfeito. Você vai ser santo. Você vai ter vida eterna. Amém? Você também vai ter o corpo que ele tem. Amém? Tem um homem que inaugurou esse caminho aqui. Se entrou um homem no céu, é porque também eu posso. Agora não existe mais a barreira, está livre. Quem quiser, siga-me. Quem quiser, siga-me. E onde eu estou? Eu vou preparar para você um lugar. Eu vou preparar lugar para vocês. E onde eu estiver, você vai estar. Gente, não é tão difícil de pensar. O problema é que as trevas têm confundido a nossa mente, sabe, as coisas que os nossos olhos veem, as coisas estão acontecendo, tem dificultado, tem transtornado, e tornado o caminho para nós cada vez mais difícil. Amém? Mas se nós quisermos invocar o Senhor, nós vamos chegar lá. Provérbios capítulo 12. Eu li, já li 48? Já li o Salmo 48? Já li, não já? Porque esse Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Então cabe a você pedir: guia-me, Senhor. Mas se você estiver achando que está bom a sua vida, não precisa de guia. Não precisa, não. Dispensa. Ó, eu digo, vou dizer, você tem diabo sobrando. Pega um guia desse aí qualquer e põe ele para guiar você, para você ver onde é que você vai parar. Amém? Agora, quem quiser ser guiado por Deus, o que está escrito? Que os filhos de Deus serão guiados por Deus. É isso. Qualquer pessoa pode querer, pode desejar, mas, Senhor, guia-me, dirija-me, ensina, Senhor. Está difícil, está confuso, Não é fácil, meu Deus. E ele sabe que não é fácil, por isso é que ele é misericordioso, por isso é que ele é, se ele não fosse o Deus que ele é, ninguém se salvaria. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus assim, 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 assim. Dá liberdade para todo mundo. E todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Salvo de quê? Né? Do poder de Satanás, do engano, da confusão. Experimenta, busca Deus. Quem sabe ela aparece para você primeiro do que para mim? Buscar-me-eis e me achareis. Está aí, talvez, a grande dificuldade. É que nós não tem outra alternativa, não tem outro jeito a não ser buscar Deus. Eu não posso fazer mais para você. Eu posso abrir os seus olhos, mas eu não posso fazer mais. Eu não posso buscar Deus para você. Quem tem que buscar é você. Buscar Deus para você. Buscar-me-eis e me achareis. Amém? Certo? Briela. Briela, né? A sua tia não pode buscar para você. Sua tia pode. O que, que sua tia pode fazer? Ela pode ajudar você? Pode? Então fala bem alto. Pode. Mais alto. Pode. De que jeito, o que, que ela pode fazer por você? Te orientar, abrir os seus olhos, te ajudar. Ela pode te ajudar. Eu falei Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12, versículo 26. O que está escrito?
O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar.
Repete.
O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar.
Eu falei que a Iraci podia ajudar a Brielle, sua sobrinha. Se a Iraci for justa, ela pode ou não pode ajudar a sobrinha dela? E vocês acham que a Iraci é uma mulher de Deus? Mas a Iraci, se você não for, você não ensina a Brielle, não. Se você não for, a Brielle não escuta ela, não. Amém? Eu posso ajudar vocês? Ninguém falou nada, né? Eu posso ajudar? Eu só posso ajudar vocês se vocês conseguirem ver em mim um homem em condições de ajudar. Uma pessoa justa. Um guia. Amém? Se eu puder guiar vocês, é porque certamente eu tenho o mesmo espírito que estava em Cristo. O Espírito de Deus precisa estar em mim para me guiar vocês. Um justo pode ajudar o seu irmão. Agora, difícil às vezes é obedecer. Às vezes a pessoa vem, pergunta, vem, pede ajuda, vem, a gente fala, olha, não faça assim, ou então faça assim. O certo é o seguinte, que às vezes apertado, eu chego num determinado, eu tenho certeza que Deus responde a minha oração. Eu tenho certeza que Deus responde a minha oração. Responde ou não responde, Rodá? Mesmo? Tem certeza? Pois é. Por que será que Deus responde a minha oração? Responde a sua, Chico? Responde a sua, Bruno? É? De vez em quando, não serve, né? Você precisa ter certeza que Deus responde a sua oração. Deus responde a minha oração. E Ele confirma aquilo que eu falo. E isso precisa também acontecer com você. Deus precisa responder a sua oração e confirmar aquilo que você fala. Amém? Eu, Senhor, ele não está escrito lá assim, eis-me aqui. Deus disse, se você Josué, capítulo 1. Parece até assim, um exagero, então, sei lá, o que possa pensar. Mas o certo é esse, você, eu estou apertando demais, eu estou cobrando demais, eu não sei se eu estou cobrando demais. O certo é o seguinte, é que se Deus é com você, tem que responder, ué. Se Deus é com você, você tem que responder a sua oração. Eu gosto demais disso aqui. Demais disso aqui. Versículo 6. Lê, por favor. Josué 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Enquanto ela está achando ali. Achou?
Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria.
Isso, repete.
Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria.
Amém. Gente, se eu não me esforçar, como é que vai ficar a situação de vocês? Se vocês me verem desanimados, vocês por acaso têm me visto, não vou dizer que nunca viram, mas que vocês têm me visto desanimado, fala a verdade, está igualado, têm me visto desanimado, está aqui, ó. Se eu por acaso me desanimar, o que vai acontecer? Olha, esforça-te e tem bom ânimo. Eu me esforço. Esforça, Alice. O Alice que você falou hoje, Alice, que vai arrumar um jeito de. Né, se eu não for pro céu, né? Que é? Se eu não for. É, né? Como é que é? Está falando?
Se já tiver resolvido que eu já não vou mesmo, aí eu vou fazer campanha para o senhor.
É, né?
É, porque se tem uma pessoa que tem que ir, é o senhor.
Pois é, porque você, por que você acha que eu devo ir?
Uai, pai, porque a vida que o senhor leva aqui, se for comparado carnalmente, não se compara com vida, não. Aí não é vida, não. Carnalmente falando, humanamente falando, não é vida, não.
Isso desde quando?
Desde quando o senhor casou com a minha mãe, deve ter sido. Eu penso, né?
É. Não.
O senhor era feliz e não sabia.
Legal.
O senhor era uma pessoa feliz, alegre, andando pela Vila Nova, viu a minha mãe, na época nariguda, né, porque o nariz não é fininho não, viu gente, desde o começo não. E aí casou, pronto, não. Ganhou o céu naquele dia.
É, né? Pensei que você ia responder assim, desde que você se entende, né? Eu tenho esse negócio de si, mi e tal, né? Lá em Fortaleza o pessoal fala direitinho, tem hora que eu me enrolo com essas coisas. Não sei se eu me enrolo ou enrolo-me, entendeu? É. Mas
não, desde quando eu entendo o senhor?
Desde
pai,
quando você,
desde menino mesmo,
se entende
como filho do senhor?
Por gente. Eu lembro você desse tamanhozinho, pequenininho, indo comigo, né? Foi quando você teve aquela visão, caiu do seu bolso a biblinha que você andava com ela no bolso, é uma japonazinha, uma blusa jeans, né?
Não, cinza, né? Uma blusinha cinza.
É
lá no Nova Esperança.
É. Ele era pequenininho, onde eu ia, ele ia comigo, eu levava ele porque...
Eu não dirigia na época, né?
Hã?
Eu não dirigia, né?
É, você não dirigia, não tinha...
Não tinha,
né?
Nada, aí, então eu tinha que ir com o senhor.
É. Mas aí, eu parei de me esforçar?
Não, senhor.
Eu acho que ele é suspeito porque é meu filho. Mas, gente, esforça-te e tem bom ânimo. Eu não me lembro, até agora, de ter parado de me esforçar, de ter perdido o ânimo, de ter deixado, olha, nada até hoje, graças a Deus, eu já passei por muitas coisas difíceis de lá para cá. A minha conversão, depois da minha conversão para cá, mas eu olho isso aqui, eu acredito que depende do meu esforço a salvação de vocês. Amém? É como se fosse uma árvore carregada de frutos. E frutos bons. E eu não quero que nenhum fruto se perca. Amém? Então, a igreja não me vê desanimado. A igreja não me vê com preguiça. A igreja não me vê assim... A não ser me esforçando. Passo da hora todas as reuniões. Amém? Às vezes chego atrasado, às vezes nem chego. Por outras causas. Mas não é porque eu estou desanimado, não. E não é porque eu estou com preguiça, não. Então isso é uma coisa que a igreja deve ver, ela deve perceber. Então, quando Paulo falava assim, corri a carreira que me foi proposta, eu corri, eu fiz o que era preciso fazer. Então, eu também me esforço, eu também faço. Não é uma coisa assim, obrigado, né, que ninguém me paga para isso. Não é uma coisa assim, forçada. É um negócio que eu faço com gosto, com prazer. Amém? Então, está aqui. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Esforça, porque depende do seu esforço. Mas não é só meu não, gente. É o esforço do Assis. É o esforço do Alisson. É o esforço de cada um de nós. Porque todos nós, hoje, todos nós somos uma árvore. E toda árvore tem que produzir fruto. Todos nós hoje somos o mensageiro de Deus. Amém? Todos nós hoje somos um filho de Deus. Chamados filhos de Deus. Ele disse, toda árvore que não produz fruto, ele exige que cada um de nós tenha esse ânimo, essa disposição, essa vontade. Isso é uma coisa que falta. Porque, por isso que eu falei para vocês que a pior coisa que eu inventei foi essa tal de cooperativa, porque aí todo mundo acha que é só eu que tenho que me esforçar. O Singleus não tem que se esforçar. Você já pensou se vocês dependessem do Singleus? Ele aparece aqui de vez em quando. Mas o Singleus não era para estar se esforçando igual eu ou não? Né, Singleus? Sinceramente, concorda comigo? Hã? Não, Singleus. Você sabe, né, que nós graduados não tem confusão. A gente, né? Eu sei muito, muito meu amigo, eu gosto muito de você, tal, você de mim parece. Mas eu acho que você deveria se esforçar o mesmo tanto que eu me esforço. Ou não, filho? Amém, gente? Amém. Aqui o que eu queria dizer, ainda estou por falar ainda. Eu não vou falar, não ler o versículo tudo não, porque senão a gente toma tempo, que o tempo faz bem. Leu só o 9. Às vezes, quando eu começo a apavorar, quando eu começo a me assustar, sabe, quando os problemas são tantos que eu fico meio perdido, quando os problemas vêm assim, que o vento sopra e que eu falei, meu Deus, aí vem, eu ouço de Deus uma palavra assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes. O que significa isso? Olha, não, nem te espantes, não assusta não, não esquenta não, porque o Senhor teu Deus. Mas olha, isso me enche de alegria, me enche de orgulho. Quando, não precisa de ouvir não, basta eu ler aqui, quando o Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, não te assustes, porque eu sou contigo. não te assustes, porque eu sou contigo. Amém? E olha, não sei, na hora, parece que eu me animo e saio, vou resolver as coisas. E resolvo tudo, e tudo eu resolvo. Mas eu preciso de uma palavra de Deus. O meu Deus, o meu guia, por acaso não é o Deus do Assis? Por acaso não é o guia do Assis? O meu Deus, não é por acaso o Deus da Lucimar? O guia da Lucimar? Do Rafael? Do Ed? Da Divina? Da Valéria? O meu Deus? O Deus que me guia não é o Deus que te guia? O Deus que me anima não é o Deus que te anima? O Deus que te dá esperança, que me dá esperança de também chegar lá, também chegar lá, não é o Deus que te dá esperança também de chegar lá? Amém, gente? Amém. Bom, tem mais coisa, mas já vamos deixar para depois, que o tempo nosso acabou. O que que você achou de importante hoje? Foi o meu ânimo? Foi, Bela? Daniela, dá para Daniela, pergunta se foi o meu ânimo. O que você achou de interessante?
Estava até comentando com o Júnior aqui da importância que tem da gente se oferecer para Deus, para a gente realmente ser guiado pelo Espírito dele, né? Igual foi falado, que o Espírito da verdade que vai nos guiar, é o Espírito de Cristo que vai nos guiar. Então, como a gente precisa desse Espírito? Porque, igual foi falado ontem, o caminho não é para nós. Nós mesmos não seríamos capazes de passar por esse caminho que liga a terra ao céu, né?
Mas... não, quando o caminho foi feito, ele não foi feito para nós. Ele foi feito para ele. Por isso é que ele foi... O diabo colocou todo o empecilho nesse caminho para que ninguém pudesse chegar. Então, quando Jesus começou a andar no caminho, ele encontrou todo tipo de resistência. Então, o caminho, ele não foi feito para qualquer homem. Deus sabia, e por isso é que Deus, o Verbo, se fez carne para passar pelo caminho. Agora, depois que o caminho foi inaugurado, agora... é a nossa vez. Então não foi feito para ele, mas nós estamos aproveitando e andando no caminho que ele andou. Amém? Foi aberto, foi ligado a terra, ao céu. Tem um homem já no céu. Já foi inaugurado. Amém? Por isso que ele falou, eu vou preparar lugar para vocês, e onde eu estou, vocês vão estar também. Eu vou te dar minha força, meu poder, eu vou te dar tudo. A escritura diz o seguinte, ó gente, ó, tudo nos tem sido dado. Como é que está escrito lá? Deus nos tem dado tudo que diz respeito. Então tudo que você precisar, você pede para Deus e Deus vai te dar. É porque não pede. Pedi, dá-se vos dá. Pede. Amém? Se você entendeu o que você precisa, pede. Amém? Então, na verdade, o caminho foi feito para ele, o caminho do Senhor. Mas agora, depois que foi inaugurado, tal, ele falou, nos chamou, siga-me, vem, eu vou preparar um lugar para você. Anda na meia das minhas pisadas, faz do jeito que eu fiz. Só mais um minutinho, Daniel, dá para ela lá? Ela vai ler para mim, para nós encerrarmos. Isaías 48, último versículo, garanto para vocês. Versículo 17 e 18. Dois, né? Eu falei um, mas pode ser dois. Isaías 48, 17 e 18.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar.
Lê de novo.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar.
Amém. Ah, ele é o seu Deus. E é ele que te ensina. Olha, ele nos resgata. É como se chegasse no meio de uma guerra e tirasse a pessoa. Fala, vem cá. Você fala, Senhor, mas por onde eu vou passar? Como eu vou fazer? Deixa comigo. Eu sei o caminho. O guia. É a única pessoa que sabe o caminho, é o guia. A única pessoa que conhece o caminho é o guia. Amém? Repete os dois.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar.
Pronto. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu vou dizer a vocês o que eu tirei de proveito para mim. Invocar o Senhor. Pedir ajuda. O que eu acho que Ele está dizendo para nós nesses dias é: vocês estão se perdendo porque querem. Vocês estão ficando confusos porque querem. Eu sou guia, nunca vou deixar de ser o guia de vocês, não. Eu vou ser o guia de vocês até a morte. Se vocês pedirem ajuda, eu vou ajudar. Se vocês pedirem socorro, eu vou socorrer. Se vocês me quiserem, eu vou ajudar vocês. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai, o Senhor inaugurou o caminho. Significa que o Senhor foi o homem que entrou no céu primeiro do que todos. O Senhor entrou no céu. O Senhor inaugurou a volta do homem para o céu, de onde nós fomos lançados fora, de onde nós fomos atirados. E hoje nós estamos no exílio, estamos ainda, Pai, no mundo, mas como o Senhor nos ilumina, como o Senhor nos abre os olhos e nos faz entender claramente que, não, que a terra não é o nosso lugar e que esse mundo não é o mundo que o Senhor criou para nós. Há um lugar, há uma terra esperando um novo céu, uma nova terra. Uma outra vida completamente diferente. Uma vida eterna, um corpo novo. Há um lugar onde não vai haver lágrimas, dores, onde não vai existir injustiças. Há um lugar. E eu preciso acreditar. Eu não posso perder o ânimo. Eu não posso perder, Senhor, a minha fé. Eu não posso me escandalizar, me espantar com as coisas que os meus olhos veem. Eu não posso me entristecer com o ímpio. Anima-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Para que os meus olhos vejam para que eu ande no caminho do Senhor. Ajuda-me. Ensina-me. Fala comigo. Fala comigo. Se o Senhor quiser se manifestar, se o Senhor quiser aparecer, ajuda-nos, ó Deus. Renova-nos, ó Deus. Renova-nos. Renova-me, Senhor. Como se eu estivesse hoje começando a minha carreira. Como se fosse hoje o primeiro dia. Quando eu te conheci. quando o meu amor por ti, Senhor, era grande. Quando eu te buscava em todo o tempo e lugar. Quando eu te queria mais do que tudo em minha vida. Renova-me, 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 oh Deus, vem, oh aleluia, aleluia.
Posso dizer